Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião ordinária. Hoje, com um ponto único da Ordem de Trabalhos, a audição do Movimento Cultural da Terra de Miranda, no âmbito de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Cumprimentando as senhoras e senhores deputados, tenho também o gosto de cumprimentar a delegação do Movimento, composta pelo Sr. Dr. José Maria Pires, cumprimento, do Dr. António Cangueiro, o Sr. Balbina Mendes e o Dr. António Madruga. A todos agradeço a disponibilidade. Por razões várias, esta audição só hoje pôde ter lugar. Como sabem, amanhã, uma das grelhas da nossa reunião será precisamente dedicada a este tema, com a presença do Sr. Ministro das Finanças. Como referi, tratando-se de uma audição no âmbito de requerimento apresentado por um grupo parlamentar, no caso o grupo parlamentar do Chega, cumpre-me recordar os termos em que esta irá decorrer. Portanto, irei dar a palavra de imediato ao grupo parlamentar requerente, o Sr. Deputado Rui Afonso, presumo, portanto, do grupo parlamentar do Chega, disporá para tal de 5 minutos. Após o que darei a palavra para prestar os esclarecimentos solicitados ao Movimento Cultural Terra de Miranda, que disporá tendencialmente do mesmo tempo, e depois todos os grupos parlamentares sucessivamente disporão de até 5 minutos, se entretanto se nos juntar a senhora deputada única representante do PAN, disporá para tal de 2 minutos, e o Movimento Cultural Terra de Miranda disporá para responder do total do tempo gasto na formulação das questões e, como sabem, depois, eventualmente, essa depende sempre de uma inscrição individual, 2 minutos a cada senhor deputado e, nesse caso, também o respondente disporá de até 2, ou somatório dos tempos gastos na formulação das questões. E, assim sendo, reiterando a todos os meus cumprimentos, senhor deputado Rui Afonso, 5 minutos, faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimento os representantes do Movimento Cultural Terras de Miranda. Bom, relativamente a este tema, nós já sabemos o quanto já foi debatido nesta Assembleia. Aliás, este tema tem-se arrastado, prejudicando em vários milhões de euros o erário público, nomeadamente os 10 municípios que compõem a região e que afirmam ser credores de cerca de 400 milhões de euros relativos a estes impostos, que ainda parte deles não foram cobrados. Mas vamos aos factos. A EDP em 2019 colocou à venda 6 barragens na Bacia do Douro, as quais foram adquiridas pelo consórcio francês Engie pelo valor de 2,2 mil milhões de euros. Todo este processo foi questionado e debatido em diversos fóruns, inclusive questionado por diversas forças políticas que quer no âmbito financeiro da operação, quer na sua forma de execução processual. A verdade é que nos parece claramente que houve, através destas operações, um planeamento fiscal agressivo. É um processo muito complexo e só muito recentemente é que a autoridade tributária efetuou a liquidação do IMI sobre as barragens, muito em parte devido à pressão exercida pelo Governo através dos 3 despachos exarados pelo então Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Dr. Nuno Félix, e também de um parecer da Procuradoria-Geral da República, não esquecendo, claro, o valioso contributo dado pelo vosso movimento. Contudo, os senhores consideram que essa liquidação de IMI foi realizada de forma ilegal e com graves atropelos à lei, e aqui gostaria que os senhores nos esclarecessem melhor esta vossa afirmação. A verdade é que não é nada normal que a autoridade tributária necessite de 3 despachos da sua tutela política para liquidar impostos a um determinado contribuinte. Podemos mesmo dizer que é insólito, porque efetivamente a função da autoridade tributária é liquidar e cobrar impostos. Essa função está definida na lei e não é necessário qualquer despacho para que ela seja exercida. É assim com todos os contribuintes, deveria ser também com a EDP. Por isso, tanto este despacho é um ato insólito, que só se explica pelo exercício normal da atividade da autoridade tributária. Na realidade, sendo absolutamente claro e pacífico que a autoridade tributária deveria, desde há muitos anos, ter liquidado o IMI sobre as barragens. Contudo, O mesmo problema põe-se com o direito à liquidação dos impostos devidos pelo negócio da venda das barragens. O fisco tem 4 anos para cobrar impostos de IRC e 8 anos para cobrar IMT. Ou seja, no final deste ano, se nada for feito, caducará o direito à liquidação do imposto de IRC e do IRC devidos pelo negócio da venda das barragens. Sabemos que está a decorrer uma investigação no TCAP por indícios da prática de crime de fraude fiscal agravada e a senhora diretora da Autoridade Tributária tem-se recusado terminantemente a liquidar estes impostos até à conclusão da mesma. Contudo, as normas do REGIT são claras relativamente a esta matéria e mandam avançar com a liquidação dos impostos antes da conclusão do inquérito criminal, nomeadamente através dos números 2 e 4 do artigo 42. Ou seja, parece que existe um aparente tratamento de privilégio da EDP que os factos revelam de forma abundante e inquietante e que tem de ser cabalmente esclarecido. E aqui deixo-vos as minhas duas últimas questões. A primeira questão prende-se com os prejuízos causados. Qual o impacto em termos económicos ou sociais que estas perdas de receita fiscal tiveram nos municípios da vossa região? E, por fim, se sentem que esta notória resistência à liquidação dos impostos das barragens se deve mais à própria autoridade tributária ou se consideram que o Governo poderia ter aqui tido um papel muito mais decisivo? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Darei agora a palavra ao Movimento Cultural Terra de Miranda, presumo que o Sr. Dr. José Maria Pires faça fora. Então, dispõe também de 5 minutos. Faça fora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Agradecemos muito a iniciativa de nos convocarem, porque estamos aqui presentes e estamos com muita honra na Casa da Democracia a responder às questões que nos queiram colocar. Estamos aqui a falar em nome do Movimento Cultural da Terra de Miranda. Eu, pessoalmente, sou funcionário da Administração Tributária, mas não estou aqui nessa qualidade e tudo o que eu disser não tem a ver e não vincula em nada, nem condiciona em nada, a Administração Tributária Portuguesa. Estamos aqui para dizer a verdade. Não vimos aqui com sofismas, queremos dizer a verdade. E vimos aqui exigir verdade, é isso que vimos pedir. Somos um movimento de cidadãos que se interessam pela democracia, pela sua terra, pelo seu país. Estamos preocupados com o nosso país. Não queremos nada em troca. Não temos ambição de cargos, não temos ambição de empregos, não temos ambição de absolutamente nada. O que nós queremos é apenas uma coisa. Que a lei seja cumprida. Que a República seja honrada e que saiba cumprir as leis da República. Por isso, estamos aqui sem medo. E respondendo às questões que o Sr. Deputado teve a amabilidade de nos colocar, e que agradecemos, o impacto económico e social da falta de cobrança e falta de pagamento dos impostos devidos pelo negócio das barragens e do IMI devido pelas barragens. Que o IMI é devido é um dado seguro, pelo menos desde 2006. Quando a Procuradoria-Geral da República emitiu um parecer que vincula toda a administração pública. Todos os órgãos da administração pública estão vinculados ao cumprimento desse despacho, desse parecer. Foi votado por unanimidade e foi publicado. E o Estatuto do Ministério Público diz, no artigo 50, que esses pareceres são vinculativos para toda a administração pública. Portanto, a partir de 2005, deveriam todas as barragens estar a pagar IMI. Algumas delas, relativamente a algumas delas, foi liquidado o IMI. Mas esse IMI foi anulado em 2016 por um despacho que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais classificou de ilegal, em 2016. Esse despacho conduziu a que o IMI de algumas barragens tinha sido cobrado, nomeadamente a barragem de Bemposta, foi cobrado, foi pago, e foi devolvido ilegalmente à concessionária de então, tendo sido retirado das receitas fiscais do município de Mogadouro. Com esse despacho, caducaram automaticamente todas as liquidações feitas nos 4 anos anteriores. Em resultado desse despacho, foi determinada a devolução às concessionárias de todos os impostos que haviam sido cobrados relativamente ao IMI das barragens. Em resultado desse despacho, não foi liquidado o IMI até hoje. E, portanto, a perda de receita para as populações, a perda de recursos para as populações é enorme. Enorme. Estas populações sofreram um despovoamento brutal nos últimos anos. Perderam 2/3 da população. A população da Terra de Miranda caiu 2/3 desde que foram construídas as barragens. Aquelas barragens são das unidades industriais mais produtivas, mais lucrativas do país. E naquelas terras não fica nada. Nós calculamos que, por ano, aquelas barragens produzem, dependendo dos anos, mas em média produzirão 300 milhões de euros de impostos, de riqueza. 300 milhões de euros para o país. Dos quais 100 milhões são impostos. Nem os lucros, nem os impostos ficam na terra de Miranda. E é isso, é essa uma das razões porque aquela região perdeu 2/3 da população. E porque é essa uma das razões porque colapsou autenticamente a economia daquela região, que historicamente sempre foi uma região produtiva e próspera. E neste momento, infelizmente, não o é. O impacto da falta de cobrança destas receitas para aqueles municípios é enorme, e as populações estão muito conscientes disso. E estão conscientes de que o Estado português falhou nesta matéria. Há um falhanço do Estado português que tem que ser corrigido. As instituições do Estado português que intervieram no negócio das barragens, nenhuma delas cumpriu a sua função. Nós chamamos a atenção do Sr. Ministro do Ambiente, de então, numa reunião no dia 4 de setembro de 2020, e nada foi cumprido. As concessionárias conseguiram fazer o que queriam nesse negócio. Vários funcionários destas instituições chamaram a atenção para a necessidade de defesa do interesse público no negócio. Foram todos ignorados. Nomeadamente um parceiro da diretora de serviços responsável pelo relacionamento com as concessionárias da APA, que chama a atenção para a circunstância da concessionária estar a violar várias normas do contrato de concessão, e ela propõe que não seja autorizado o negócio das barragens, chama a atenção para a circunstância de que o valor do negócio deveria conduzir à revisão do preço cobrado pelo ministro Manuel Pinho, quando prorrogou em 2007 as concessões, cobrando 850 milhões de euros por isso, e agora esses 850 milhões... foram cobradas pela prorrogação de 25 barragens e agora iam ser vendidas 6 por 2,2 mil milhões de euros. Uma diretora de serviços da APA chama a atenção para a necessidade de rever o preço da prorrogação de 2007. Foi ignorada. O Estado autorizou o negócio das barragens sem defender o interesse público. O Estado tinha direito de preferência na venda das barragens, podia ter resgatado as concessões e feito um novo concurso. E com isso o horário público tinha cobrado elevados valores. Não o fez. E quando foram chamadas as instituições do Ministério das Finanças a analisar do interesse público no exercício do direito de preferência e também na reivindicação da revisão do preço cobrado pelo ministro Manuel Pinho em 2007, as instituições do Ministério das Finanças que intervieram, Direção-Geral do Tesouro e Finanças e Par Pública, responderam a dizer que não tinham tempo para fazer essa análise, nem recursos para o fazer. E, portanto, o Estado demitiu-se da sua função. 3 instituições, APA, Direção-Geral do Tesouro e Finanças, Par Pública, Ministro do Ambiente, vergaram-se perante os interesses das concessionárias. Eu estudei toda a documentação que foi disponibilizada relativamente a esta matéria. E a sensação com que fiquei foi de ver o meu país de joelhos, prostrado perante o poder económico das concessionárias. Ignorando o interesse das populações. Porque de um lado está o interesse das concessionárias e do outro lado está o interesse das populações. Para quem estes recursos são absolutamente essenciais para invertermos o caminho para a desertificação. Absolutamente essenciais. E aquilo que... E relativamente ao IMI, nós temos três despachos do Sr. Secretário de Estado a mandar liquidar o IMI e ainda não temos liquidações do IMI. O primeiro despacho foi dado em fevereiro, 3 de fevereiro do ano passado. Ainda não há liquidação válida do IMI. O terceiro despacho foi dado em 4 de março deste ano, há mais de 3 meses, e o despacho manda repor a legalidade das liquidações. As liquidações são ilegais, as avaliações foram ilegais, e dá ordens para que as avaliações, declare as avaliações ilegais, e portanto se as avaliações são ilegais, as liquidações também são ilegais, e manda fazer novas avaliações. Já tivemos tempo, 3 meses, mais de 3 meses, para fazer estas avaliações, porquê é que não estão feitas? Porquê é que não estão feitas? Ah, peço desculpa, eu termino imediatamente. O que nós estamos aqui a chamar a atenção é o IMI de 2019 caducou e o que é que estamos à espera para liquidar o IMI de 2020? Nós, e dos anos seguintes, nós, o ano passado, o movimento chamou a atenção em junho de 2023, chamou a atenção para a circunstância do IMI de 2019 ir caducar e caducou. E agora estamos a chamar a atenção, no dia 25 de junho de 2024, de que o IMI de 2020 está em grave risco de caducidade, se não forem imediatamente feitas as avaliações. Porquê é que as avaliações não estão feitas? E, portanto, queremos pedir aos senhores deputados que nos ajudem a evitar a todo custo que mais um ano de muitas barragens caduque. E mais muitos milhões de portugueses dos 135 municípios onde há energias renováveis, explorações de energias renováveis, não sejam prejudicados. À luz de toda a gente, não é? À luz do dia, isto está a acontecer à luz do dia. Que estranha divindade é esta que impede a administração pública de agir, de cumprir o seu papel, de aplicar a lei? Que motivo? O que é que explica esta letargia, este estado de prostração dos órgãos da administração pública em Portugal, que sistematicamente praticam erros, sistematicamente omitem aquilo que deviam fazer, e quando praticam os erros, eles são sempre, sucessivamente, favoráveis às concessionárias e desfavoráveis às populações, aonde se situam estas unidades empresariais. Portanto, o que nós queremos... Senhor Deputado, Senhor Presidente, se me permite, o que nós queremos simplesmente é saber a verdade. A verdade, acima de tudo. A verdade é o principal instrumento da democracia. A transparência é o principal instrumento da democracia. A democracia não pode conviver com divindades ocultas que ninguém sabe quem são e cuja racionalidade ninguém entende. Mas por detrás da inação da administração pública em Portugal, por detrás do verdadeiro desvio de poder que perpassou todos os órgãos da administração pública que intervieram no negócio, há uma racionalidade. Nós não sabemos qual é, mas ela existe. E o que queremos é que se saiba qual é essa racionalidade. E, portanto, pedimos uma audição rigorosa a todo o negócio das barragens e a todo o comportamento das instituições do Estado português, que não conseguiram até hoje liquidar os impostos sobre o negócio e que também não conseguiram liquidar o IMI sobre as barragens.
Muito obrigado, Dr. José Maria Pires. Agora, como referi, teria a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que os diversos grupos parlamentares irão formular as suas questões e eu devolver-lhe a palavra no final, depois de todas as questões formuladas. E, portanto, vamos prosseguir dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que aproveito para cumprimentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimento em nome do Parlamentar do Partido Social Democrata, o Dr. Alberto Fernandes, e na sua pessoa os representantes do Movimento Cultural das Terras de Miranda. Doutor, esta é uma história interminável, não é a fantasia épica, enfim, de Michel Ende, mas é de facto uma história que parece não ter fim. Já aqui foram reproduzidos alguns dos factos que, enfim, que alimentam esta história, mas eu queria dizer desde já que ao realçar desde já que o parlamentar do PSD, embora não tenha feito de forma isoada, mas tem tido ao longo destes últimos 4 anos uma atenção muito especial a este processo, sobretudo a partir do momento em que foi conhecida a intenção de venda das 6 barragens por parte da EDP localizadas em Trás-os-Montes. E, portanto, nós temos acompanhado com preocupação e temos preconizado diversas iniciativas legislativas, e não só, em torno, nomeadamente, da cobrança dos impostos relacionados com as barragens. Eu não sei se o Sr. teve a oportunidade de acompanhar a audição da Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária, que decorreu nesta comissão, no dia 28 de maio deste ano. E eu chamo a atenção dessa audição porque foram produzidas um conjunto de afirmações que eu agora, não propriamente sob a forma de contraditório, mas ainda assim sob a forma de comentário, o que é que o movimento lhes oferece dizer. Então, entre muitas outras afirmações, nessa audição parlamentar, a Sra. Diretora-Geral informou os deputados que a Autoridade Tributária avaliara, por ser a inscrição matricial e à liquidação do IMI, relativamente a 153 aproveitamentos hidráulicos, nos quais se incluem as barragens de Trás-os-Montes, respeitantes aos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022. Portanto, a Sra. Diretora-Geral refuta a afirmação de que o IMI de 2019 haja caducado por falta de liquidação do mesmo. Nós não estamos em condições de sustentar nem uma afirmação nem outra, mas deixamos já aqui como um desafio para um primeiro comentário. Fomos igualmente informados nessa audição que o montante global do IMI liquidado para este universo de 153 aproveitamentos hidráulicos corresponde a uma liquidação na casa dos 5 milhões de euros ano. Mas que a cobrança obtida foi equivalente a 2% desse montante, ou seja, entre os 125 e os 130 mil euros ano. Então, estes números, devo dizer que nos deixam aqui, ou nos causam alguma perplexidade, e também queremos a vossa ajuda. Se tomarmos como referência as 6 barragens vendidas pela EDP à Movera, nós apercebemos que a do barragem do Baixo Sabor foi avaliada, para efeitos de IMI, obviamente, em 188,6 milhões de euros. A de Picote, em 55,7 milhões de euros. A de Miranda, em 52,4 milhões de euros. A do Tua, em 82,2 milhões de euros. A Bem Posta, em 90 milhões de euros. Se considerarmos uma taxa do IMI entre o 0,3 mínimo e o 0,45 máximo, a aplicar ao valor tributário destes empreendimentos, nós estaríamos a falar, estaria aqui em causa valores entre 1,4 e 2,1 milhões de euros anuais devidos a título de IMI. Ora, não há várias notícias, desde logo até o requerimento do proponente deste agendamento, que nos fala em dívida de 110 milhões de euros a título de IMI. Eu julgo que, haverá aqui um equívoco. Os 110 milhões ou os 100 milhões de que aparecem em várias notícias não é respeitante ao IMI, mas é respeitante ao imposto de selo, ao IRC e ao IMT. Gostaria que confirmassem estes valores, porque, de facto, gera-se aqui alguma confusão. Há notícias a dizer que o movimento reclama 100 milhões de euros de IMI. Eu julgo que nunca reclamou, mas até o próprio requerimento faz alusão a essa circunstância. Eu gostaria de ver esclarecida. Sr. Presidente, não tinha-me apercebido que o tempo corria tão depressa. Portanto, vou mesmo passar uma segunda pergunta e com isto terminar. Depois também queria dizer que a Sra. Diretora-Geral foi muito perentória ao dizer que não há qualquer perigo de caducidade quer do Imposto Social, quer do IMT, quer do IRC, porquanto mesmo se opera aqui uma... o prazo de caducidade fica suspenso, tendo em conta a circunstância de haver um processo de investigação em curso, isto ao abrigo da Lei Geral Tributária. Também gostaria de obter, obviamente, um vosso comentário. Obrigado e as minhas desculpas, Sr. Presidente, pelo tempo gasto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Brás, Fassor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Representantes do Movimento Cultural Terras de Miranda, as nossas saudações por terem vindo até à Casa da Democracia com uma causa tão nobre como é esta. Obviamente que a questão da tributação de aproveitamentos hidroelétricos ou outros não é um caso exclusivo e único das terras de Miranda. É consensual entre os partidos que todos os aproveitamentos, sejam eles fotovoltaicos, sejam eólicos ou de outra natureza, devem também deixar no território onde é extraída essa riqueza a parte correspondente dos tributos necessários e devidos. Curiosamente, relativamente à matéria das barragens, tem-se vindo a assistir a um melodrama que, felizmente, a parte dos partidos políticos tem vindo a gerar cada vez mais consenso, e penso que hoje será consensual entre todas as forças partidárias que estes impostos são devidos, que estes impostos devem ser pagos e que devem repercutir-se na qualidade de vida dos cidadãos onde são extraídos. E, portanto, as nossas saudações também pela luta desinteressada e altruísta que tem vindo a prosseguir nesta matéria. De facto, já por várias vezes ouvimos aqui a Sra. Diretora-Geral, como já foi referido, e a sensação com que ficamos é que, neste caso em concreto, a autoridade tributária subverteu completamente a lógica da atuação que é o seu dia-a-dia, o seu cotidiano. Em regra, a autoridade tributária cobra e depois os contribuintes contestam e os tribunais decidem. Aqui, no caso em concreto, o que se tem visto é que há um especial receio pela litigância, um especial receio pela conflitualidade, e não se percebe muito bem qual é a razão, porque é que isso acontece e porque é que não há liquidação. E o que eu vos queria perguntar era se, relativamente a esta matéria, uma vez que já foi também referido os três despachos do anterior Secretário de Estado, dando indicações claras à autoridade tributária para fazer a cobrança destes impostos, a primeira questão que eu vos queria deixar era se, relativamente a esta cobrança, se mantém a confiança na AT para, com base naqueles três despachos, proceder à cobrança dos impostos, se não mantém a confiança e se entendem que o quadro legislativo que existe precisa de ser reformulado, precisa de ser alterado. Isto é, o que temos é suficiente ou não é suficiente para garantir a cobrança, ou é necessário irmos mais além e pensarmos em alguma alteração legislativa que clarifique ou que, de uma vez por todas, proceda ou obrigue a proceder à cobrança. Depois também, nós ainda não sabemos, porque ainda não ouvimos o Governo sobre esta matéria, o atual Governo, ainda não sabemos que orientação é que as finanças, ou o Sr. Ministro das Finanças, dará ou terá dado, se é que já deu, à Sra. Secretária de Estado sobre este tema. Qualquer das formas, amanhã teremos audição e teremos a oportunidade de colocar essa questão, mas queria-vos perguntar a vocês se já pediram alguma reunião sobre este tema ao atual Governo, seja ao Sr. Ministro, seja à Sra. Secretária de Estado, e, no caso de já terem solicitado, se já reuniram ou se não reuniram, qual é o ponto de situação relativamente a esta matéria. Depois também uma questão que tem sido controversa é a questão das avaliações e dos critérios de avaliação para os aproveitamentos hidroelétricos. Nós já tivemos instruções e orientações da AT num sentido, já tivemos o Sr. Secretário de Estado a contraditar essas orientações e a proferir uma outra orientação. Sabemos que há avaliações que foram feitas de acordo com os critérios iniciais. Sabemos que estão em curso avaliações com outros critérios, onde já os equipamentos são contabilizados. E a questão aqui que se coloca é a seguinte, relativamente a estas avaliações. As que foram feitas, não tendo em conta os equipamentos, serão válidas ou serão anuladas com base em impugnações por parte das concessionárias? Qual é o ponto de situação? Teremos barragens avaliadas por um critério, teremos barragens avaliadas segundo outro critério. Qual é o critério que vai prevalecer, na vossa opinião, obviamente? E se o facto de os concessionários impugnarem terá como consequência a perda do imposto? Depois, para concluir também, porque o território de Miranda é um território com particularidades sociais, geográficas, assinaláveis, mesmo no contexto da região de Trás-os-Montes. Queria também que nos falasse um pouco sobre o plano estratégico que vocês próprios defenderam e implementaram ou tentam implementar para a região, que passa também por algumas questões fiscais e também qual é o estado da arte de defesa da língua mirandês, que também gostava que nos pudessem dar um ponto de situação atualizado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Intervenção à mesa, verdadeiramente uma intervenção à mesa. É 10 segundos,
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor, uma intervenção à mesa das verdadeiras.
Eu queria, através do Sr. Presidente, pedir desculpas ao Dr. José Maria Pires, porque o identifiquei como Dr. Alberto Fernandes. E as minhas desculpas por essa errada identificação. Muito obrigado.
Está registado, obviamente. Ao Presidente passou, confesso, mas está feita a correção. Por falar em correção, eu só queria salientar aos senhores deputados que o movimento cultural da terra de Miranda e não das terras de Miranda, e digo isto porque eu próprio incorri várias vezes em lapso, mas para designarmos corretamente o movimento. Vamos prosseguir, dando a palavra ao senhor deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal. Cumprimento, disponho de até 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os representantes do Movimento Cultural da Terra de Miranda, com quem também já reunimos, e é um prazer estar aqui novamente. E eu ia tentar não repetir muitas perguntas e queria ir a uma questão um pouco mais detalhada, partindo do pressuposto também que tiveram a oportunidade de ver, ou pelo menos ler, a audição com a diretora-geral da AT, ficámos também a saber que há uma disputa entre considerar ou não os equipamentos estruturantes das barragens como parte componente, e isso depois tem impacto na avaliação de IMI. Isto embora havendo até um despacho do anterior secretário de Estado dos Assuntos Fiscais a dar a indicação que se deveria considerar esses equipamentos nas avaliações. E eu gostaria de saber se já têm posição nessa matéria, até porque já foi noticiado que o município de Mação, por exemplo, pondera, ou acho que até já avançou, com uma impugnação do processo. Isto interessa-me até de um ponto de vista de avaliação, no sentido que, por um lado, e seguindo o que o município de Mação, por exemplo, diz, que o valor do IMI pode vir a ser 2-3 vezes superior se for feita essa reavaliação, por um lado, esta impugnação pode atrasar o processo e até colocar em causa a cobrança de 2019. Por outro lado, essa nova avaliação pode fazer com que os montantes compensem perder a cobrança de 2019, mas que, sendo um montante superior, valha a pena abdicar, abrir mão dessa cobrança, tendo agora uma avaliação maior. E gostava de saber se tinham mais dados sobre isto, se é um caso único ou se isto será mesmo assim em termos médios. Tinha também uma questão relativamente à autoridade tributária, no sentido em que eu ouvi a sua crítica, quer dizer, não tenho nenhum problema, enquanto liberal, fazer aqui uma pequena defesa do funcionamento da máquina da autoridade tributária. Eu ouvi aí uma pequena crítica quanto ao ritmo de avaliação. Mas o que me parece é que, efetivamente, este processo da listagem, da avaliação, só começou a sério desde 2023. E acho que esse é o primeiro ponto que se pode criticar, é que demorámos muitos anos, tivemos 7-8 anos de discussão, em que houve uma grande inércia, e só agora é que há este consenso político, e até o próprio Partido Socialista já o reconhece. Mas, efetivamente, em relação ao trabalho do último ano e pouco, acho que efetivamente não só houve uma listagem muito maior do que aquela que era inicialmente, o número, quer dizer, infinitamente superior àquilo que começou no início do processo, como obviamente para não dar depois início a novos processos, parece-me que também deve haver aqui algum cuidado nessa avaliação. E por isso eu queria lhe perguntar exatamente sobre esse ritmo de avaliação, se consideram que está a ser lento ou não. Efetivamente, o que me parece é que começou muito tarde, mas a partir do momento em que começou, parece-me que está a proceder a bom ritmo. E depois queria ainda lhe perguntar, certamente é uma pergunta mais política, mas também notei que optou por não responder na primeira questão à pergunta do Grupo Parlamentar do Chega, que efetivamente se há aqui mais responsabilidade da própria AT ou mais responsabilidade do Executivo anterior, porque efetivamente tivemos muitos anos em que houve, voltando a repetir, essa inércia geral, mas também é verdade que a AT precisa de, eu diria, instruções fundamentadas e claras, que já só chegaram, eu diria, muito tarde, já só no terceiro governo dos anteriores mandatos do Partido Socialista, e por isso há aqui, obviamente, uma divergência também entre Executivo e depois a própria máquina do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Movimento Terra de Miranda e agradeço o trabalho que têm feito nos últimos anos de colaboração com a Assembleia da República, também com jornalistas, para descodificar este tema, para trazer este tema, para explicá-lo, porque ele é complexo e em todas as suas vertentes. Há dois grandes assuntos que nós temos vindo a debater. O primeiro tem a ver com os impostos associados à venda das barragens, o imposto de selo, IMT e IRC, e me parece que há duas questões aqui que são importantes. Uma é que se possa fazer uma auditoria a todo esse processo, à forma como a própria administração pública se foi portando. O doutor José Meia Pires já resumiu aqui um bocadinho essa história, mas o governo poderia ter travado este negócio em tempo útil, não havia uma avaliação das barragens, essa avaliação foi contestada porque vinha do negócio do tempo Manel Pinho, a concessão não tinha que ser permitida a sua venda e a nova avaliação andou a ser empurrada de entidade para entidade. E esta inoperância ou esta falta de vontade para pensar sobre o negócio, para pensar sobre as suas implicações, apesar dos avisos do movimento, acho que merece uma avaliação, assim como algumas alterações cirúrgicas que surgiram à lei nesse período e que merecem uma avaliação profunda para compreendermos exatamente o que é que se passou. O Bloco de Esquerda já o anunciou e tem um projeto de resolução preparado para promover e para propor essa auditoria. Segunda questão que me parece que é importante, até para oferecer um contraponto ao que a diretora da Autoridade Tributária aqui disse, tem a ver com o papel da Autoridade Tributária de investigação e liquidação destes impostos enquanto decorre um processo judicial. E era importante perceber se o entendimento da Autoridade Tributária tem ou não tem uma outra interpretação ou uma outra versão ou um contraditório. O que diz a Autoridade Tributária é, enquanto decorre um processo judicial, a Autoridade Tributária não pode liquidar estes impostos. E não pode porque não pode investigar, não pode ter acesso a meios de prova, porque isso tudo está envolvido num processo judicial e, portanto, seria necessário esperar pelo fim do processo judicial de abuso fiscal por parte da EDP para a Autoridade Tributária liquidar os impostos. Nós sabemos que isso não é bem o que diz a lei, mas eu gostaria de ouvir o vosso parecer sobre esta questão em particular. Depois, há a questão do IMI. E que também é uma longa história, com o despacho de 2015 da Autoridade Tributária para que se cobre o IMI, uma decisão que foi revertida em 2016, apesar de haver um parecer consultivo da Procuradoria de 2006 que permitia a cobrança desse IMI. Depois decidiu-se a cobrança, mas a cobrança foi feita sem considerar os equipamentos, depois foi anulada a avaliação e agora decide-se uma cobrança integral do IMI. E a minha pergunta, e parece-me que chegámos à melhor conclusão, o IMI tem que ser cobrado, incluindo os equipamentos e, portanto, com todo o valor económico que têm esses edifícios e esses prédios, a minha pergunta é se tiver algum diálogo com o Governo, já que foi perguntado, acerca do que é que pretende fazer o novo Governo. Todos os despachos vieram no fim de mandato do Governo do Partido Socialista. E nós não sabemos de facto qual é a posição do novo governo sobre esta matéria. Eu gostaria de saber se tiver algum contacto ou alguma tentativa de contacto com o novo governo do PSD sobre esta matéria e sobre qual é a solução. Bem, sei que há sempre a tentação de melhorar a lei, eu próprio já falei convosco sobre isto algumas vezes. Melhorar a lei também significa, por alguma razão, admitir que a lei atual não permite a cobrança, e ela permite, tanto que permite que há um despacho a exigi-la. E, portanto, queria saber a vossa opinião sobre essa matéria. Finalmente, uma avaliação mais política sobre este processo. Estamos perante um caso de injustiça fiscal, em que a autoridade tributária pensa 10 vezes antes de cobrar o imposto à EDP e às concessionárias, e a verdade é que não cobra, porque tem medo, porque o poder de litigância é brutal, e isto mostra o poder dos grandes contribuintes perante a autoridade tributária e a injustiça face aos pequenos contribuintes que não têm este poder. Mostra também a impunidade de uma grande empresa como a EDP. No início deste processo, a EDP esteve na Assembleia da República a dizer que cumpriu todos os impostos, pagou todos os impostos, ou melhor, não havia lugar ao pagamento de impostos e ainda conseguiu arrastar ministros nesta versão porque ninguém teve coragem de se contrapor à narrativa criada pela EDP e aos seus advogados pagos a peso de ouro. Portanto, há uma impunidade que tem a EDP e os grandes contribuintes nestes processos e que vocês denunciam, e muito bem, e quero dar-vos parabéns por essa denúncia de forma desassombrada. Mas também é importante compreender que todo este processo começa porque era suposto o imposto de selo ser atribuído aos municípios da região. E era suposto ser atribuído aos municípios porque se considera que as barragens extraíram recursos desta região sem devolver nada. E o Movimento Cívico Terra de Miranda tem este papel de descodificação dos processos fiscais, mas tem um papel também de propostas para o desenvolvimento da região, um plano estratégico para o desenvolvimento da região e para a proteção da língua mirandesa, já aqui foi perguntado, e era importante que vocês nos pudessem também contar essa vertente do vosso trabalho, porque no fundo é ela que justifica a perseguição por estes fundos que são vossos por direito.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Dos municípios, não do movimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então prosseguir, dando a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do LIVRE, que dispõe de até 5 minutos. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimentar os representantes do Movimento Cultural Terra de Miranda e dizer-vos que é um prazer e um agradecimento sincero ver uma luta tão afincada, tão Eu estou à procura das palavras certas, porque acho que as palavras usadas do vosso lado também foram muito fortes, mas acho que essa raiva, permitam uma expressão, é mais do que justificada. E o Sr. José Maria Pires foi bem claro nas razões dessa raiva e nas razões que vos trazem aqui hoje. E sabem que do lado do LIVRE tiveram sempre um interlocutor disponível a discutir este problema em concreto, mas também outros problemas do Planalto, que afetam Vimioso, Mogadouro e Miranda do Douro. E também no que diz respeito, e agora a deputada Mariana Mortágua falou disso, à preservação da língua mirandesa, tema em relação ao qual o LIVRE conseguiu aprovar já para este orçamento uma proposta de 200 mil euros para a defesa e promoção da língua, mas isto prende-se muito com aquilo que também foi dito, o despovoamento da região, tudo o que isso implica e, sobretudo, aquilo que poderia ser feito caso os fundos existissem para evitar esse despovoamento. E, portanto, começar por esta parte política e dizer que o LIVRE está perfeitamente alinhado com as suas posições, com aquilo que foi dito hoje, e que todos os impostos devidos devem ser pagos por uma questão de legalidade, em primeiro lugar, em segundo lugar, por uma questão de justiça, e em terceiro lugar, por uma questão de coesão territorial. Numa nota muito lateral, defendemos também acerrimamente a regionalização, precisamente também para que este tipo de problemas possa ser combatido de maneira mais célere e eficaz e que a coesão territorial seja uma realidade que ainda está muito longe de ser em Portugal. Eu vou tentar não repetir muitas das perguntas que já foram feitas, com as quais concordamos em geral, e também reforçar que já aqui na audição da Diretora-Geral da Autoridade Tributária ouvimos efetivamente coisas ligeiramente diferentes daquilo que vocês nos trouxeram aqui hoje, mas que há aqui realmente um problema político e de ausência, se posso dizer, do Estado. As palavras usadas foram muito fortes, eu anotei, falhanço do Estado português, não defesa do interesse público e o Estado que se demitiu das suas funções, que culmina, e continua a citação, num país de joelhos perante o poder das concessionárias. Acho que isto traduz realmente aquilo que temos pela frente, aquilo que, enfim, que o Estado não fez devendo fazer, e apesar do caráter forte das palavras, acho que são válidas, atendendo a tudo aquilo que aconteceu e culminou na situação que temos hoje. Passando às questões muito concretas, e até porque ele já foi aqui referido, eu pedi-lhe se pudesse fazer um pequeno resumo do plano estratégico da Terra de Miranda, quais são os seus principais aspectos e aquilo que acha relevante partilhar connosco. Qual o ponto de situação do Fundo Terra de Miranda, também criado no Orçamento de Estado de 2021, como vêem a atuação do Estado no processo de venda de barragens e na cobrança de impostos? Portanto, acho que já foi muito claro em relação a isso, mas se quiser acrescentar algo, faça o favor. E, concretamente, como vê ou não as diligências da AT no que diz respeito à cobrança do IMI relativa às barragens? Portanto, como eu dizia, nós ouvimos da Diretora-Geral afirmações de que uma parte dessa cobrança já foi feita, incluindo para o ano 2019, portanto, se isto corresponde à realidade ou não. Também na sequência do vosso apelo dirigido à Procuradoria-Geral da República, onde solicitavam as diligências necessárias para que a AT liquidasse os impostos devidos, a tempo de se evitarem estas questões da caducidade, se receberam algum contacto da PGR, portanto, se houve alguma resposta e interação convosco depois da vossa interpelação. E, por fim, duas questões muito, muito rápidas. Se o seu movimento, já foi contactado no âmbito das investigações do Ministério Público para as questões da cobrança, se pode partilhar connosco em que é que consistiu esse contacto. E, por fim, vocês propõem no estudo, e dará disso nota, estudos sobre o centralismo, que incidem precisamente sobre a subsidiariedade e a descentralização política e administrativa do Estado, e perguntar-lhe se acha que houve algum desenvolvimento a esse nível, se não houve, como poderia ter havido, e se considera importante, também para este tipo de questões, avançar com debates, como eu dizia há pouco, nomeadamente relativos à regionalização, e se acha que isto pode ou não ajudar a Terra de Miranda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Pinto. Não posso deixar de o referir. Eu comungo da opinião do Sr. Presidente da Assembleia da República que o pronome pessoal de tratamento de você não é propriamente adequado ao funcionamento dos trabalhos parlamentares. E, portanto, certo. Não foi o Sr. Deputado apenas. Terminou agora. Portanto, como é comum a vários. No final da ronda, não pude deixar de fazer este reparo. Quero dizer, então, que não estando presente mais nenhum senhor deputado, nomeadamente a senhora deputada única representante do PAN, vou dar a palavra ao Movimento Cultural Terra de Miranda, presumo que novamente ao senhor doutor José Maria Pires, que disporá para prestar os esclarecimentos solicitados nesta ronda até 25 minutos. Faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito obrigado, senhores deputados, pelas perguntas que tiveram a amabilidade de nos dirigir. Começando então pela ordem, pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que muito agradeço as questões que nos coloca e o interesse que tem sempre manifestado, tanto o Sr. Deputado como o Grupo Parlamentar do PSD, nesta matéria das barragens. Relativamente às liquidações do IMI sobre 153 barragens, Sr. Deputado, estas liquidações foram declaradas ilegais pelo Sr. Secretário de Estado. Portanto, o Sr. Secretário de Estado disse no seu despacho, no terceiro despacho, que as avaliações são ilegais. As avaliações são atos administrativos da Administração Tributária sobre os quais operam as liquidações. Caindo esta avaliação, caem as liquidações automaticamente. O senhor Secretário de Estado disse que as avaliações são ilegais. Porque disse uma coisa muito simples, toda a gente sabe. Quem tirou o curso de Direito aprendeu isto no primeiro ano, na disciplina Introdução ao Estudo de Direito. A distinção entre partes componentes e partes integrantes dos imóveis, brilhantemente explicada por um dos mestres do Direito em Portugal, que é o professor Manuel de Andrade, que diz partes integrantes dos imóveis são
bens móveis, equipamentos, que estão incorporados nos imóveis e que são indispensáveis para que o imóvel cumpra a sua função. E se esses imóveis, se esses bens móveis forem retirados, o imóvel não cumpre a sua função, eles são destruídos e a extração deles destrói o imóvel. Isto aplica-se, que nem uma luva, às barragens. Como é que é possível dizer-se que os geradores que estão incorporados, incrustados no betão que foi construído, muitas vezes a centenas de metros de profundidade, lá no fundo do rio, essas turbinas, os geradores, como é que é possível dizer que não fazem parte do imóvel? Não é possível, aquilo não é possível tirar-se. Foram construídos só para aquele efeito. Se tentarem tirar, destroem-se a barragem. A barragem não funciona sem eles. Aplica-se em pleno a sabedoria e a inteligência do professor Manuel de Andrade aqui. Se há coisa que se pode explicar aos alunos do primeiro... Eu aprendi isto no ano zero do curso de Direito. Okay? Nunca mais me esqueci. Porquê que isto não é aplicado, não foi aplicado neste caso? Porquê? Qual é a razão? Qual é a razão? Há um acórdão, há acórdãos sistemáticos do Supremo Tribunal Administrativo que dizem os equipamentos são indispensáveis à produção da energia elétrica, no caso das eólicas. Esta doutrina tem que se aplicar também nas barragens. É uma doutrina consensual na jurisprudência em Portugal. Porquê que não se aplica? Porquê que se decidiu extrair os equipamentos da avaliação das barragens? Estas avaliações são ilegais por outro motivo, porque o que se avalia não é uma barragem. O que se avaliou não foi uma barragem. O que se avaliou foi um conjunto, uma massa de cimento armado que não é uma barragem, não é capaz de produzir rendimento. E tudo aqui, todas as construções que não são capazes de produzir rendimento não são imóveis, dizem o Código do IMI, diz o Código do IMI, não estão sujeitas ao IMI. Portanto, estas avaliações são avaliações feitas com a incorporação de um vírus para que, quando alguém quiser impugnar as liquidações, possa dizer o imposto que foi cobrado é sobre uma construção que não é um imóvel, não é um prédio nos termos do Código do IMI, porque não é capaz de produzir rendimento. Uma barragem sem os equipamentos, os órgãos de segurança, que a própria definição do conceito legal de barragem incorpora, uma barragem sem os órgãos de segurança e de exploração, não é uma barragem, não é capaz de produzir rendimento. Por que motivo é que se embarcou na ideia de extrair estes bens da avaliação? Não entendemos. O senhor secretário de Estado, brilhantemente também, Nuno Félix, a quem eu presto a minha homenagem, foi a única pessoa que eu conheci, que interveio no negócio das barragens e no negócio do IMI, que não tenho dúvida nenhuma que defendeu o interesse público. Ainda há alguma esperança na democracia em Portugal. Dilo-os de forma linear, clara. Os equipamentos têm que ser contados nas avaliações. Esse despacho foi dado há 3 meses. Há mais de 3 meses. Já tinha havido tempo para fazermos as avaliações, com toda a segurança, com toda a certeza de que cumprimos a lei e de que não caducará o imposto de 2020. Portanto, todos estes números, Sr. Deputado, eu tenho pena de dizer isto, mas todos estes números são iguais a zero. Estas liquidações não servem para nada. Não servem para nada. E relativamente à questão da caducidade, há 2 acórdãos que já são conhecidos há muito tempo, que dizem que a prorrogação dos prazos, a suspensão dos prazos de caducidade no tempo da Covid se aplicam apenas aos prazos de caducidade que terminariam durante o confinamento. Os prazos de caducidade e de prescrição que terminassem durante o período de confinamento são alargados. E a lei depois veio dizer, são alargados e extinguem-se 20 dias depois do fim do confinamento. Todos sabemos isto. E todos sabemos que há um acórdão do Tribunal do Supremo Tribunal Administrativo de novembro de 2021 e há uma decisão arbitral do final do ano passado que diz exatamente isto. Portanto, a jurisprudência o que diz é que, sem dúvida nenhuma, e já diz isto há muito tempo, já todos conhecemos isto há muito tempo, o IMI de 2019 caducou. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a pensar que ainda vamos cobrar o IMI de 2019. Eu tenho muita pena em dizer isso. Muita pena em dizer isso. O IMI de 2019 não vamos cobrá-lo. Porque não houve prorrogação da caducidade e porque o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais declarou ilegais as avaliações em cima das quais operam as liquidações. É preciso, repito, urgentemente, com a máxima urgência, hoje, amanhã, fazer as avaliações, imediatamente, antes que caduquem na frente dos nossos olhos, porque o prazo de caducidade aproxima-se do fim. Relativamente aos 110 milhões, sim, são, os 110 milhões são do imposto do selo, e é uma conta muito simples. O imposto do selo diz que o trespasse de concessões é tributado à taxa de 5%. E o trespasse de qualquer estabelecimento, industrial ou comercial, e aquilo são estabelecimentos industriais, são tributados à taxa de 5%. Por isso, 220 milhões, que foi o valor do negócio, vezes 5%, 2.200 milhões, exatamente, se me engano, vezes 5% são os 110 milhões. Mas, além disto, há o IMT, porque foram vendidos imóveis, estão sujeitos ao IMT, que é uma coisa também extraordinária, não é? A IAPA autorizou a venda dos imóveis e depois diz, estes imóveis são bens do domínio público. Okay? Os bens do domínio público estão fora do negócio do comércio jurídico. Não é? Como é que é possível a mesma pessoa dizer, eu autorizei a venda da Torre de Belém ou da Torre dos Clérigos, não é? Como é que é possível? Ou da Praia de Mira, ou da Praia da Costa de Caparica. Como é que é possível isto acontecer? Qual é a racionalidade que está por trás? Quem escreve isto são pessoas inteligentes, têm razão, não são ignorantes. Qual é a razão de ser desta a racionalidade destas afirmações? Sr. Deputado Carlos Brás, muito obrigado também pelas suas questões. Nós perdemos a confiança em todas as instituições que intervieram no negócio das barragens e que têm intervido no processo da liquidação do imposto do IMI. Em todas. O Estado português falhou clamorosamente, conscientemente, em todo este processo. E é preciso saber porquê. É por isso que pedimos uma auditoria e ficamos muito satisfeitos por ver que nesta sala, no Parlamento, há apoio para se fazer essa auditoria. O país tem que saber por que motivo é que o Estado falhou, por que motivo é que o Estado ignorou a legalidade, não cumpriu a legalidade e praticou vários erros, sempre a favor dos concessionários e sempre contra a administração pública. É muito importante que o Estado português seja dirigido por instituições e por dirigentes que não levantem qualquer dúvida sobre o seu apego ao princípio da legalidade. O princípio da legalidade é a base fundamental da ação de todos, de toda a administração pública. O princípio da legalidade é o princípio da transparência e o princípio da igualdade relativamente a todos os cidadãos. Eu não conheço nenhum cidadão em Portugal que tenha tido o privilégio de, para pagar impostos, precisar de 3 despachos do Secretário de Estado. Algo está mal neste país quando isto acontece. Relativamente ao quadro legislativo, Sr. Deputado, não há dúvidas nenhumas sobre que as barragens têm que pagar o IMI. Não há dúvidas sobre isso. A Procuradoria-Geral da República também não tem dúvidas. Os tribunais também não têm dúvidas. Vamos alterar a lei para quê? Quem pensa em alterar a lei está a pensar em quê? Vamos pôr a lei a dizer que as barragens expressamente devem pagar IMI? É isso que querem fazer? É que se fizermos isso, haverá a seguir um advogado a dizer, se o legislador vem dizer que as barragens devem pagar IMI, porque até agora entendi ao contrário. E por isso todas as liquidações estão para trás. São limpas. É aquilo que no Brasil se chama zerar. Okay? É uma alteração legislativa destas, terá a nossa oposição forte. A nossa denúncia forte. Okay? Quem pensa nisto, provavelmente, não pensa no interesse das populações nem no interesse da legalidade. Esta proposta
É muito preocupante para nós. Eu já li isso num artigo na semana passada, penso que no dia 14, no Observador, que se estava a pensar em alterar a lei. Para quê? Qual é o motivo? A quem serve essa alteração da lei? Pedimos reuniões. O nosso movimento é um movimento que tem três características. Quatro. Somos um movimento cultural. A nossa base é a cultura da terra de Miranda. Nós temos uma língua, temos uma cultura própria da qual nos orgulhamos. O país tem uma língua e uma cultura própria da qual nos orgulhamos. Somos, além de um movimento cultural, apartidários. Somos inclusivos e somos construtivos. Nós, quando fomos a falar pela primeira vez com o Sr. Ministro do Ambiente, fomos oferecer-nos para ajudar a que o Estado interpretasse adequadamente o sentido do interesse público. Nós não queremos cobrar os impostos a todo o custo. Nós queremos que a lei se aplique, é só isso. Só queremos que se aplique a lei. E pedimos reuniões, sim. E, portanto, somos inclusivos, construtivos. Mas estamos aqui para dizer a verdade, sem sofismas. Sim, nós pedimos uma audição ao Sr. Ministro das Finanças. Duas vezes, insistimos. E estamos confiantes de que essa reunião se vai fazer. Embora tenhamos recebido a resposta de que o Sr. Ministro das Finanças não tem agenda para nós. E nós respeitamos isso. Mas nós insistimos que se o Sr. Ministro não tem agenda, sugerimos que delegasse noutra pessoa que tenha essa agenda para nos receber. Eu acho que o movimento de cidadãos que não querem nada a não ser que se cumpra a lei, que não querem nada a não ser que o interesse público e a democracia do seu país seja enriquecida, acho que este movimento devia ser recebido pelas pessoas que estão ao serviço do interesse público. E, portanto, sugerimos que sim, que sejamos recebidos e estaremos disponíveis para ajudar com toda a transparência e com toda a lealdade a construir o sentido da aplicação da legalidade na administração pública em Portugal. Relativamente à validade das avaliações, já falámos, Sr. Deputado, não vale a pena. Se alguém pensa que as concessionárias vão pagar o IMI de avaliações ilegais, está completamente enganado. Se a administração das concessionárias pagar o IMI de avaliações ilegais, os seus acionistas vão lhe perguntar: então, mas o meu amigo pagou a avaliação de uma coisa que é ilegal, que você podia anular. Porquê é que não optou por anular? Não vão pagar. Não vale a pena. As avaliações são ilegais, estão declaradas ilegais. O 2019 caducou. Não vale a pena. Não vale a pena. Relativamente ao plano estratégico e à defesa da língua, eu depois, se o Sr. Presidente me permitir, iria pedir aqui à minha colega Balbina Mendes para falar daqui um bocadinho, mas eu agora terminava, se estiverem de acordo, a parte relativa ao IMI, aos impostos. Sr. Deputado Bernardo Blanco. Sim, Sr. Deputado Carlos Brás, houve peritos avaliadores que disseram que as instruções que mandam excluir os equipamentos são ilegais e avaliaram de acordo com a lei, incluindo os equipamentos. Ok? Sim. Portanto, neste momento, existem barragens que são avaliadas com os equipamentos e outras barragens que são. Não pode, isso não pode acontecer. Todas as barragens têm que ser avaliadas de acordo com o mesmo critério, de acordo com a lei. E quando o órgão máximo da administração fiscal, que em Portugal é o Ministro das Finanças, neste caso, tendo delegado competências no Secretário de Estado, declara as avaliações ilegais, a consequência de uma administração tributária que está vinculada ao princípio da legalidade é as avaliações têm que ser anuladas e feitas novas avaliações de acordo com o princípio da legalidade, cumprindo a lei. O Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Nuno Félix, disse, porém, que só podia dar ordens para mandar anular as avaliações nos casos em que haja impugnação. Mas ele antes declara as avaliações todas ilegais. E deixa para o próximo governo a tomada da decisão para ordenar à administração tributária que reveja a sua doutrina, anule não só as avaliações, como anule as instruções, e é a doutrina que tem seguido até agora, e estamos à espera que este governo também faça cumprir esse papel, de dar essa ordem. No entanto, essa ordem não é precisa, porque estando declarada a ilegalidade das avaliações, tem que se extrair as conclusões correspondentes. É isto que resulta da aplicação do princípio da legalidade.
Portanto, respondendo já às questões do Sr. Deputado Bernardo Blanco, que muito agradeço, muito agradecemos, sim, o 2019, infelizmente, está perdido, irremediavelmente. Durante muitos anos houve inércia. Sr. Deputado, houve inércia, vamos ver. Foi dito aqui na Assembleia da República que a alteração do entendimento, até sempre teve o entendimento de que as barragens deviam pagar o IMI. E em 2005 há uma informação de um jurista da Administração Tributária a dizer o seguinte: há algumas impugnações que têm aparecido sobre liquidações do IMI, de barragens. E, portanto, a Administração Tributária estava a fazer liquidações do IMI de barragens. Há algumas dúvidas que têm sido levantadas. E esse jurista diz: estas dúvidas não têm razão de ser. Há um parecer da PGR 2006 que diz claramente que as barragens devem pagar IMI. Muito bem, essa informação foi despachada dizendo: sim, senhor, devem pagar IMI. Seis meses depois, há uma inversão completa do entendimento da Administração Tributária. Foi dito no Parlamento que essa inversão resulta de um acórdão, de uma decisão arbitral do CAD. O Sr. Presidente do CAD dirigiu uma carta ao Sr. Presidente da Assembleia da República desmentindo esta afirmação e dizendo que uma liquidação do IMI da barragem da Pracana foi anulada pelo CAD porque a AT informou que tinha mudado de entendimento e que entendia que as barragens não deviam pagar o IMI. Por isso, Sr. Deputado, desde sempre, a Administração Tributária entendeu que as barragens devem pagar IMI. Só a partir de 2016 é que deixou de entender. Passou a entender exatamente o contrário. E esse despacho foi declarado ilegal pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Que estas barragens existiam era sabido. Elas estavam inscritas nas matrizes prediais e, portanto, era possível fazer as liquidações todas. Provavelmente não estavam inscritas todas, alguma falhava. Mas relativamente àquelas que estavam inscritas, não havia razão nenhuma para não se ter feito a liquidação do IMI, desde logo. Especialmente estas seis, que andavam nas bocas do mundo, desde que o negócio se realizou em 2020. Senhora Deputada, sim, o Sr. Deputado, aqui relativamente à responsabilidade, a Administração Pública age de acordo e em subordinação ao poder executivo, que é o Governo. E, portanto, o Governo, sabendo que os impostos eram devidos, devia ter tomado a iniciativa de obrigar à sua liquidação, e foi o que fez o Sr. Secretário de Estado, Nuno Félix. Sr. Deputada Mariana Mortágua, também muito obrigado pela sua luta ao nosso lado. A deputada Mariana Mortágua foi a primeira pessoa neste país que deu visibilidade pública à nossa luta e, por isso, temos muito que lhe agradecer e a terra de Miranda muito lhe deve nesta matéria e espero que lhe preste a homenagem devida em resultado dessa luta. Sim, nós pedimos uma auditoria que explique tudo aquilo que se passou. Especialmente, eu anotei aqui, a alteração, uma alteração estranha ao artigo 60 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que se aplica que nem uma luva ao negócio das barragens. Por que motivo é que o artigo 60 do Estatuto dos Benefícios Fiscais foi alterado? O artigo 60 traduz para Portugal, para o direito interno, as normas da diretiva da reunião de capitais. A diretiva não foi mudada. Por que motivo é que foi mudado o artigo 60? Alargando para contemplar também o negócio das barragens. É importante que o país saiba a verdade acerca desta matéria. Senhora Deputada, o regime jurídico das infrações tributárias estabelece que, quando os mesmos factos são, ao mesmo tempo, factos tributários e factos geradores da prática de crime, indiciadores da prática de crime, há dois processos, utilizando, entre aspas, a palavra processos. A lei diz que há um procedimento de inspeção e há um processo judicial de inquérito criminal. Há um procedimento de inspeção e um processo de inquérito criminal. E a lei diz que ambos os processos correm em paralelo. O procedimento de inspeção e o processo de inquérito criminal correm em paralelo e que o processo de inspeção, o procedimento de inspeção, é prioritário. Okay? É uma ordem que a lei dá à administração tributária, deves dar prioridade a este processo, porque há um processo em paralelo, um processo de crime. E a lei diz que o processo de crime não é encerrado enquanto não for encerrado o procedimento de inspeção. Okay? E, portanto, o procedimento de inspeção devia ser uma prioridade absoluta da administração tributária. Porquê que o procedimento de inspeção não se fez? Foi afirmado aqui que não foi aberto o processo de inspeção. No início de 2021, o Sr. Ministro João Leão veio aqui a esta comissão informar que tinha-se iniciado o procedimento de inspeção. No dia 28 foi aqui informado que não se iniciou o procedimento de inspeção. Porquê? Estava o país com o clamor que na altura se levantou sobre o negócio das barragens. O Sr. Primeiro-Ministro disse: eu estou convicto, tenho confiança que a senhora, que a administração tributária esteja a fazer a inspeção. Não estava. Não estava. E aparentemente não está. Portanto, é preciso. A administração tributária não precisa de nada que dependa do processo de crime para fazer a liquidação do imposto. A administração tributária sabe que foi criada uma empresa para quem foram transferidas as barragens, que foi criada e durou 3 meses. E quando foi criada, isto foi dito à APA, está escrito nas comunicações do consórcio à APA, esta sociedade ia ser criada para durar 3 meses. Chama-se isto uma missing trader, não é? Que são usadas nos processos de fraude fiscal. E por isso, isto é do conhecimento de todos nós e, portanto, a liquidação do imposto. Existem todos os dados para fazer a liquidação do imposto. Pronto, eu depois pedi ao Sr. Presidente, se fosse possível, passar a palavra à nossa colega, Balbina Mendes, uma ilustre pintora portuguesa, que pinta como ninguém a alma da terra de Miranda, entre outras coisas.
Faço favor, dispõe ainda de 3 minutos, mas terá para tomar antes, faço favor. Faço favor.
Nem vou precisar tanto, porque teremos possivelmente uma outra audição para falar da língua mirandesa, mas a problemática e o risco da extinção da língua mirandesa vem sendo abordada já desde o século XIX por um especialista que não deixa margem para dúvidas quanto à sua autoridade como linguista, que é o Dr. José Leite Vasconcelos. Já nessa altura, ele alertava para a necessidade do Estado tomar em mãos, tomar o cuidado de cuidar, perdão pela a língua mirandesa. E os estudos da língua mirandesa, a filologia da língua mirandesa, publicada no ano de 1900, deixa bem claro o interesse da língua enquanto uma riqueza, uma mais-valia de um país. A língua mirandesa não deve ser só entendida como um importante fator identitário da terra de Miranda e dos atuais falantes. Ela deve ser entendida como um elemento valorizador da cultura e da identidade do país, como acontece noutros países europeus, em que se falam várias línguas minoritárias. E tal como nesses outros países do mundo, onde se falam várias línguas minoritárias, também a língua mirandesa corre esse risco de extinção se não for devidamente protegida pelo Estado. É uma obrigação do Estado. E é isso que nós vimos aqui pedir. É que se atente como aconteceu, por exemplo, já na Assembleia da República, quando foi reconhecida como os direitos linguísticos de uma comunidade, pela Lei 7 de 99, de 29 de janeiro, a necessidade de preservação, de cuidado, de manutenção e de atenção ao Estado. Por isso, tem que haver um compromisso realmente do Estado, das autoridades da terra de Miranda, e só assim nós conseguiremos salvar a língua, juntando todas estas valências e responsabilidades, dos falantes que ainda existem e que a praticam, do Estado e das autoridades. É isso que nós vimos aqui pedir, exigir.
Muito obrigado. Vou só perguntar se há inscrições para uma segunda ronda. Não tenho inscrições para uma segunda ronda, mas, de qualquer maneira, o Dr. José Maria Pires pede a palavra para, presumo eu, aliás, não vou presumir, vou dar a palavra, faço favor, para encerrarmos então esta audição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Movimento Cultural da Terra de Miranda elaborou o Plano Estratégico para a Terra de Miranda, em que nós identificamos as causas do desastre populacional e económico que ocorreu na Terra de Miranda nos últimos 60 anos. Em que perdemos 2/3 da nossa população e 2/3 da nossa economia em termos gerais. E o nosso plano estratégico demonstra que a Terra de Miranda tem recursos prodigiosos, não só uma língua e uma cultura, como tem os melhores recursos do mundo para a produção de energia hidroelétrica. Tem 110 quilómetros de encostas do Douro que não estão a ser devidamente explorados. E uma das causas do desastre económico e populacional da Terra de Miranda é a falta de uma reforma que a Constituição identificou em 76 e que o Estado tem ignorado, que é a reforma do minifúndio. A falência da economia do minifúndio é conhecida há mais de 60 anos e o legislador constitucional colocou no artigo 81 as incumbências prioritárias do Estado. E na linha H está a reforma do latifúndio e a reformulação do minifúndio. E o Estado ignorou completamente, até hoje, esta reforma. E não pode continuar a ignorar esta reforma, porque a razão da queda da população, do desastre populacional e do desastre económico na Terra de Miranda é esta ausência, esta omissão constitucional do Estado português relativamente a esta reforma. Não é competitiva a agricultura do minifúndio nos dias de hoje. E, por acaso, a Constituição diz uma coisa de extrema sabedoria. Esta reforma deve ser feita preservando e respeitando o princípio fundamental da propriedade. Não se deve mexer na propriedade, mas devem-se criar condições para que a exploração das unidades económicas seja rentável. E, para isso, é preciso que a economia agrícola da região seja rentável e possa haver explorações de maior dimensão, respeitando a propriedade. E nós temos uma solução para isso. E gostaríamos que a Assembleia da República nos apoiasse e que fizesse um debate sobre esta matéria. O nível de perda é de tal maneira grande, o nível de destruição desta omissão política do Estado português é de tal maneira grande, que hoje todos estamos de acordo, porque todos vão ganhar, todos os parceiros desta reforma vão ganhar com esta reforma. É preciso é que o Estado não se demita de realizar. E o Estado, neste caso, é a Assembleia da República, porque é necessário aprovar uma lei que permita esta reforma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. José Maria Pires. Queria agradecer, então, ao Movimento Terra de Miranda o esclarecimento prestado em instâncias das senhoras e senhores deputados. O assunto é particularmente relevante, aliás, mereceu a unanimidade desta comissão nesta audição, e amanhã seguramente uma das duas declinações da reunião que será precisamente dedicada a este tema. Queria agradecer ao Dr. José Maria Pires, ao Dr. António Cangueiro, ao Dr. Francisco Madruga, à Sra. Bobina Mendes, a todos a presença e a disponibilidade, e está encerrada esta reunião. Depois o plano. Exato, era isso. Farei distribuir às senhoras e senhores deputados. Muito obrigado. Sim. Se estiver já. Certo. Já. Estamos 5, creio eu. Pronto. Senhoras e senhores deputados, farei chegar o que me foi entregue. Muito obrigado. Está encerrada esta reunião. Para todos, muito bom dia.